Sejam bem-vindos ao 14º episódio do Estrago da Nação, o podcast do Página 1, moderado por mim, Pedro Almeida Vieira, e como habitualmente com a participação do Luís Gomes e do Tiago Franco. Hoje temos também, como habitualmente, um tema sugerido pelo Luís e outro pelo Tiago, e depois o terceiro tema será surpresa e apresentado por mim. Os dois temas são ambos políticos. O Tiago indicou, quer ver debatido, a semana da AD, que segundo ele não terá corrido assim muito, muito bem, e não apenas por causa do Nuno Melo ter desejado uma vitória robusta do Pedro Nuno Santos. E o Luís Gomes quer falar sobre os temas não discutidos na campanha, pelo menos até agora. A campanha tem estado muito centrada em temas familiares, onde já se falou de pais, avós e queixandos. Fala-se muito também da habitação, da saúde, mas há uma série de temas que não são abordados. Lá vamos nós saber quais são as críticas do Luís sobre esta matéria. Mas vamos então dar então a primazia inicial ao Tiago, que quer falar sobre esta semana a primeira semana mesmo de campanha a sério na rua, depois do fim dos debates, e como nós sabemos, as campanhas na rua têm sempre aquele condão de sabemos qual é a reação dos candidatos quando as coisas não lhe correm muito favoravelmente em termos de eleitores, não é? Diz lá, então, de tua justiça, Tiago.
Olha, eu devo dizer-te que há mais de um ano que andava a escrever que não acreditava que Montenegro alguma vez chegasse a primeiro-ministro. E isso tinha a ver essencialmente com o facto de achar que era uma pessoa sem qualquer vocação, assim, uma pessoa que dificilmente conseguiria agregar às massas, portanto, achava que não era material de primeiro-ministro, digamos assim. E que andava ali a... Acho que até cheguei a escrever que ele faria a travessia do deserto até cedo ou tarde do passo, ou alguém desse género aparecer. Quando, ao fim destes dois anos que ele levou a preparar a campanha, quando finalmente chegou à altura de entrar no debate, eu fiquei surpreendido, porque eu acho que Montenegro sobreviveu aos debates. Eu não vou dizer que ele se safou muito bem, mas eu acho que ele sobreviveu. Levou uma massa aqui, uma massa ali, mas sobreviveu aos debates e saiu de lá mais ou menos bem. Mas quando a campanha foi para a rua e começaram a vir aquelas múmias do PSD a aparecer, em teoria, para ajudar, eu acho que o Montenegro acabou por ser ferido por aquilo que se costuma chamar fogo amigo, não é? Se bem se lembram, no início desta campanha brincava-se um bocado com a situação do PPM e do Gonçalo da Câmara Pereira, portanto, que estava lá para dar o nome, mas que estava fechado numa cave qualquer, ninguém o deixava falar, porque cada vez que o homem falava era uma desgraça. Era aquela história da violência com as mulheres, quer dizer, houve ali uma série de questões. Foi a Inês Sousa Real do PAN a atacar com os apoios às touradas e pronto, por aí fora. Portanto, ele estava lá escondido, mas ninguém esperaria que dos próprios parceiros de coligação, já disseste aí essa história do Nuno Melo, que teve aquela gafe da à vitória do Pedro Santos, que é aquela do Valentim Loureiro, que há uns anos há terras, mas isso foi uma gafe, de facto, mas houve um bocado mais sérias de pessoas em campanha, por exemplo, o Passos Coelho, que fez aquele discurso no Algarve, inenarrável, a tentar roubar votos ao Chega e a falar da imigração com factos científicos como sensação de insegurança.
Tiago, já agora, quer dizer, pode ser minha distração, mas aquele discurso do Passos Coelho foi um discurso que nesta campanha já nem se tem visto muito na boca do Ventura, não é?
Exatamente. Ou seja, esse é que é o problema. O tema de imigração, que era aquele que o Ventura usava ou usou durante 3, 4 anos para ganhar os votos, digamos, no populismo, na área do populismo. Entretanto, como quer passar a ser um partido de governo, começou, como vocês sabem, a ir buscar medidas à esquerda e a prometer tudo a todos, portanto, a tentar varrer tudo da esquerda à direita. E, obviamente, roubou votos, ou está a roubar votos ao PSD. Então, o Passos entrou nesta campanha para ajudar com um discurso que não, nem sequer faz parte dos pergaminhos do PSD, e era uma clara tentativa de entrar na área do Chega. Portanto, de certa forma, não só entrou na área do Chega, como reabriu aquela cerca sanitária de, quem sabe, a audiência poderá ser possível. Mas não foi só ele.
Daqui,
foi também
daqui,
o...
daqui a nada é o Chega é o moderado e o PSD é que é a extrema-direita, não?
Quer dizer, sabes que eu achei que naquela primeira semana nos debates, eu achei que o Montenegro fez bem o papel da cerca sanitária ao Chega, ou seja, quando aquilo acabou, eu fiquei convencido que a palavra do homem valia. Portanto, acontecesse o que acontecesse, ele não ia usar o Chega para uma futura aliança. E eu acho que isso é o mínimo da decência, honestamente. Depois do discurso do Passos, ficou ali mais uma porta aberta. E antes desta história do Passos, quer dizer, por acaso não foi antes, foi depois, aconteceu aquele caso do Paulo Núncio a falar novamente sobre a interrupção do aborto e voltou aquele vídeo de 2004 em que ele estava a falar de famílias normais excluindo casais homossexuais. Portanto, de certa forma, porque é que eu acho que esta foi uma semana horrível para o Montenegro? Porque ele está há meses a tentar distanciar-se do PSD do Passos Coelho, onde ele foi líder da bancada, não é? Mas andou a pedir perdão aos pensionistas, portanto, está a tentar distanciar-se dessa política. E a AD, que parece que está toda colada com o cuspo, mostrou um bocadinho da sua verdadeira face esta semana. E, ora, para mim, enquanto eleitor de esquerda, eu acho isso ótimo. O que me parece é que a partir desta semana ninguém poderá votar na AD achando que eles são algo mais do que aquilo que estão a mostrar. Quer dizer, é como se andassem ali com um discurso mal ensaiado, mas de repente o Paulo Núncio, o Nuno Melo, o Montenegro são exatamente o PSD e o CDS do Paulo Portas, do Passos Coelho, não são certamente da AD original e muito menos do Rui Rio e pronto, desses mais moderados. Uhum. Portanto, eu acho que caiu a máscara, o trabalho do Montenegro foi um bocado para água abaixo e eu não sei se depois desta semana se ele consegue voltar, que as pessoas acreditem naquela narrativa do PSD mais moderado e amigo dos velhinhos.
Tiago, e antes de passar ao Luís, e em contraponto, achas que assim, de uma forma sintética, a semana correu bem ao PS? Em termos de campanha, vimos o Pedro Nuno Santos a caminhar pela linha férrea, indicar o rumo,
não,
como o grande fazedor.
Pois,
aliás, houve
não,
alguém
não,
que
não
dizia
achei.
Que eu ia ver muitas vezes vestido de amarelo, como se fosse um fazedor.
Se queres que te diga, eu acho que a sorte do Montenegro é que o Pedro Nuno Santos não consegue descolar, não se consegue libertar daquele boneco em que o amarraram, e não consegue descolar primeiro dos 8 anos de governação e depois da sombra do Costa. Não consegue criar a sua própria personagem ao mesmo tempo que se tenta justificar e defender os 8 anos. É por isso que é estranho, quer dizer, o Montenegro tem tudo a favor, tem 8 anos de governação para destruir. E mesmo assim passa tremendas dificuldades, quando ainda por cima o Pedro Santos não é propriamente aquela pessoa que nós estávamos à espera enquanto ministro. Daquilo que nos lembramos dele. Por outro lado, nesse aspecto acho que não tem corrido muito bem, mas enquanto, repara nisto, enquanto o PSD foi buscar antigos barões, entre os quais, esqueci-me de referir, entre os quais o Drão Barroso, que veio dizer que era uma pena esta fuga de cérebros de Portugal, portanto, a falar de imigração, foi um discurso ontem ou antes de ontem, a falar sobre isso, ele que se pirou e que nos deixou entregues ao Santana Lopes. Portanto, todos os barões do PSD não estão a ajudar nada. No entanto, o PS trouxe Costa Epá, e Costa dá logo outro toque à campanha, quer dizer, o Costa num discurso ontem arrasou completamente a AD e é muito mais eficaz que todas estas múmias que o Montenegro tem trazido para a campanha. Portanto, ao PS não está a correr muito bem, mas a ajuda de Costa vale muito mais que todas as ajudas que o PSD teve durante a semana, muitas delas foram tiros nos pés.
Bom, vamos então passar para o Luís, que pelo que eu conheço deve estar em pulgas para te contradizer, não, Luís? Diz lá.
Eu não sou fã do, como é conhecido, do PSD e da AD. O Tiago diz que entra naquela narrativa de que há ali uma espécie de alternativa e de que o PS e o PSD são partidos que estão na oposição. Vamos ver, o PSD participou neste desastre de 50 anos tanto como o PS. Eu não entendo estas palavras do Tiago, do radical, de que o PSD é mais moderado ou mais radical, consoante se vai aliando mais ao Chega ou não vai aliando menos ao Chega. O Chega não tem nada de radical e é isso que eu discordo totalmente do Tiago. O Chega não vem propor nada que seja disruptivo ao modelo que temos. Vai propor alguma alteração ao modelo ao esquema em pirâmide que é a segurança social? Não. Vai propor alguma alteração substancial aos impostos? Não. Vai alterar alguma coisa, por exemplo, dentro da interrupção voluntária, onde temos os direitos, liberdades e garantias? Vai boicotar a revisão constitucional promovida pelo PS e pelo PSD? Também não. Portanto, o PSD, a única coisa que se propõe é manter o mesmo modelo e, como sempre em todas as eleições, dizem que vão lá pôr pessoas mais sérias do que o PS e que com eles é que vai ser. Mas a alteração ao modelo que temos desde o 25 de Abril não há nenhuma. O que temos feito desde o 25 de Abril, paulatinamente, é entregar soberania a Bruxelas, praticamente já não somos independentes, entregamos a soberania política, entregamos a soberania monetária, vamos agora entregar também a soberania à OMS, em que ela vai poder declarar pandemias, e em tudo os dois partidos estão de acordo. Até vimos esta semana, tanto o Montenegro como o António Costa, a apoiarem a candidatura da von der Leyen à União Europeia, uma globalista que já teve na altura envolvida em escândalos no Ministério da Defesa, quando ela era ministra do governo alemão, de suspeitas de corrupção. Foi a mesma senhora que negociou um contrato de 71 mil milhões de euros de vacinas e que está sob suspeita do Tribunal de Contas do Tribunal Europeu de Contas e está a ver da Procuradoria-Geral na altura da autoridade que faz a acusação nos tribunais europeus estão a investigar este negócio das vacinas e nós vimos os dois, tanto um como o outro, a apresentarem o seu apoio à candidatura von der Leyen. Portanto, ao contrário do Tiago, não vejo em que é que seja diferente o PS do PSD. São exatamente a mesma coisa. Em relação à semana, se a semana foi fatídica ou não, em relação ao AD, bem, eu acho que foi uma data de casos, não correu bem. O tema do Paulo Núcio, a mim faz-me alguma confusão que um partido sem assento, sem ter qualquer presença no Parlamento, possa estar a condicionar tanto uma suposta aliança, em que dá a sensação que ninguém ali está coordenado, pelo menos ao que parece. Ninguém ali está coordenado. Cada um fala por si, até tivemos o Nuno Melo a apoiar o Pedro Nuno Santos, tivemos uma discussão que neste momento, apesar de eu concordar com as palavras de Paulo Núcio, que o aborto não deveria ser permitido, acho que é um atentado à vida, não concordo, como é óbvio, acho que neste momento é um tema que não, que não está em discussão nestas eleições. Obviamente, eu concordo com o referendo, mas acho que não era a altura mais apropriada para se pôr isso. O que eu acho que eles têm que fazer é, se estão de acordo ou se não estão de acordo, era porem nos programas a dizerem: nós vamos propor um novo referendo à interrupção voluntária da gravidez. Se não põem lá no programa, acho que não tem nada a que evitar a ver membros ou dessa direção que venham dizer que vão propor ou que se deve propor.
Luís, já agora, e depois também o Tiago pode falar sobre isso, o facto de termos uma aliança democrática onde claramente um partido como é o PPM, que obviamente é um partido pequeno, mas em que claramente não existe, ou seja, não existe porque ou o dirigente não quer falar, ou está proibido falar, ainda não sabemos. Isto não entra um bocadinho no anedotário, porque nunca tal se viu.
É anedotário, porque o que eles quiseram fazer foi uma espécie de revivalismo dos anos 80.
Está bem mesmo, mas desculpa, mas o PPM do Ribertelos, o Ribertelos era um senhor e era efetivamente uma mais-valia naquela altura da primeira AD, quer dizer, isto para a memória da própria AD, a primeira AD, quer dizer, isto é uma coisa inimaginável, quer dizer, estamos a brincar, não é?
Não, quer dizer, isto é o concurso dos marretas, quase, não é?
Mais valia terem feito um PAF, não é?
Eu nunca percebi, nem continuo a não perceber esta aliança. Dá-me a sensação que isto foi para garantir um emprego ao Nuno Melo, o homem há muitos anos que não trabalha, que vive do que é tirado aos cidadãos. Está há anos no Parlamento Europeu, o homem estava em risco de ficar no desemprego em junho ou julho, e aquilo foi uma forma de arranjar emprego para alguns membros do CDS. Eu acho que esta aliança não tem qualquer sentido, e acho que os órgãos, e ao contrário do Tiago, acho que a imprensa tem levado ao colo o Montenegro, porque o regime quer garantir a perpetuação desta suposta alternância democrática, em que vai um e vai outro, e manter todo este circo que nós temos há 50 anos, em que vai um e vai outro, e portanto eles já viram que o Pedro Nuno Santos, o rapaz é fraquinho, está muito mal preparado para isto, e portanto estão a empurrar como seja ao Luís Montenegro, e não lhe fizeram quase nenhuma pergunta complicada. Em relação ao tema do passado do Passos Coelho, há uma coisa que está a ser perpetuada e que já há anos que se mantém, e que, vamos lá ver, quem levou o país à bancarrota e quem assinou o memorando de entendimento foi o Partido Socialista, não foi o Pedro Passos Coelho. E esta mentira é repetida inúmeras vezes, até a exaustão. Como se...
A mentira não é essa, Luís. Luís, desculpa lá,
mas
não é isso.
Luís,
mas ninguém diz que não foi o PS a assinar o memorando. Não é por isso que o Passos é criticado. As pessoas sabem que o Passos executou algo assinado por outros. A crítica ao Passos é que ele foi para além do memorando. É este o debate, não é o outro. Força, força.
O que o Pedro Passos Coelho fez foi, na altura, por uma proposta do António Borges, foi, e bem, na minha opinião, era reduzir a TSU do empregador e aumentar a taxa do empregado. Eu não concordo com isto, acho que, como é óbvio, a Segurança Social é uma fraude, aquilo é um imposto, mas na prática ele tinha razão, porque aquilo é um imposto, aquilo sai do bolso do empregador, quer seja de um lado ou do outro, é o empregador que estava a pagar aquilo. E, portanto, aquilo seria uma forma de reduzir custos às empresas e seria uma forma de sairmos, porque nós estávamos com uma queda de um emprego brutal, e era uma medida, se ele fizesse, em que não alterasse a parte da segurança social do empregado e fizesse uma redução à TSU do empregador, eu concordava com essa medida, e isso era uma forma de estimular. E isso não foi possível na altura, e foi por isso que o governo recuou. E esse corte, essa taxa social, na altura, não houve outra alternativa que se não fazer um corte, um enorme aumento de impostos a toda a gente, incluindo com cortes de pensões, porque era necessário reduzir a despesa pública. Portanto, essa história de que o Passos Coelho andou a perseguir os velhinhos, é preciso explicar às pessoas que as pensões não estão guardadas lá num porquinho, mas dependem das pessoas que estão a trabalhar e que estão ativas. E se a economia estava a cair num buraco sem fundo, tínhamos que retirar custos às pessoas e não havia outra forma senão fazer cortes nas pensões. E continuarmos com esta farsa de que foi tudo fantástico e que uma bancarrota não implica consequências para a população, nem cortes para a população, é mais uma vez uma fraude que o PS vai sacar da manga para tentar apagar aquilo que o sarilho que eles arranjaram com a bancarrota do homem da Ericeira.
Para além de que 8 anos é muito tempo para continuarmos a sacar a responsabilidade ao Passos Coelho, não é?
E nós estamos a avaliar 8 anos, nós estamos a avaliar
isso é verdade, Coelho, mas... lá vai. Isso é verdade, mas o problema aqui, eu acho, não é esse. O problema é que o Pedro disse uma coisa que, na minha opinião, faz sentido, que é fazer uma AD, epá, é um bocado idiota, fazer uma PAF, fazer...
Aí estamos de acordo.
Porque isto é exatamente uma cópia do governo do Passos Coelho. Ou seja, nós podemos aqui discutir o que é que o governo do Passos Coelho fez, se o Luís acha que foi tudo muito bem, porque quanto mais cortes, melhor.
Nem não disse
muito
isso.
Bem. Tá, mas digo eu, Luís, mas digo eu, é assim que eu interpreto as tuas palavras, é assim que eu digo. Pronto, o que eu quero dizer com isto é, nós podemos discutir as políticas se foram bons ou se foram más, consoante cada uma das nossas visões. Agora, o problema é que o Montenegro andou a primeira semana de campanha durante os debates, de certa forma a tentar desculpar aquilo que o Passos Coelho fez, pedindo desculpa aos pensionistas, pronto. Tentando fazer umas faces com o passado, quando na verdade, ele não acha que nada daquilo estivesse mal. E quando aconteceu esta história do aborto, o que me está aqui a irritar são as mentiras. Quando aconteceu esta história do aborto do Paulo Núncio, ele veio-se logo desmarcar que aquilo não estava no programa e tal, mas quando houve o referendo, ele era líder parlamentar e exigiu que a bancada votasse toda contrária àquilo. E houve uma deputada, que agora não me lembro o nome, uma mulher, que não quis votar de acordo com a disciplina imposta pelo PSD.
Mas o Bento Negro não era líder da bancada parlamentar na altura do referendo do aborto, Tiago, peço desculpa.
Epá, houve uma votação...
Não estou,
moderador, não vos posso ajudar, porque não sei, eu como moderador devia ter a obrigação de saber, mas não sei.
Não era o autoritário do Primeiro-Ministro, por amor de Deus.
Não foi nessa altura, foi... não sei se foi uma tentativa de reabrir um referendo em que a bancada parlamentar do PSD, presidida pelo Montenegro, votou toda obrigatoriamente a favor. E houve uma mulher, se não me engano, Teresa qualquer coisa, que votou contra. E ele pôs-lhe um processo disciplinar. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, as ideias estão lá. As ideologias estão lá, aquilo que eles defendem está lá e não mudou. Só que agora, em 2024, é preciso convencer as pessoas que as mesmas pessoas que estavam lá há 8 anos agora pensam de forma diferente e não pensam. E durante esta semana foi isso que se percebeu. Portanto, repara, eu não tenho nada contra o Paulo...
Mas aí estamos de acordo, que era mal há 8 anos, eles continuam a ser péssimos.
Mas repara, não me chateia que o Paulo Núncio ainda viva numa caverna, e acho que uma família normal tem que ter um homem e uma mulher. É a opinião dele. O que me chateia é estarem a tentar dar aqui uma nova roupagem para dizer às pessoas que aquele conservadorismo já não existe e agora estão a votar uma coisa um bocado mais modernaça. É isso que me chateia, percebes? Porque, por exemplo, no caso do PS... As coisas que o PS, eu não quero estar aqui a defender o PS, mas as coisas que o PS defendia, por exemplo, para o SNS, são as mesmas. Podes discordar, mas é exatamente igual. Estavas a dizer que o Ventura não vai propor nada disruptivo. Ora, o Ventura já, em relação ao SNS, já disse tudo e o seu contrário. Portanto, depende da semana que estás a falar. O PS tem uma política em relação ao SNS. O PSD varia ligeiramente. Chega, pá. Todas as semanas muda. Por isso é que eu estou a dizer, alguma coerência, para nós pelo menos conseguimos discutir as ideias. Se as ideias mudam consoante as redes sociais, então não temos nada para discutir. Pronto, e é esse o meu problema com a maior parte dos partidos de direita. Por exemplo, a IEL não muda assim tanto. Aí ele diz as mesmas asneiras desde o início, mas pelo menos são coerentes. E esta semana aconteceu que nem a AD nem o PS subiram particularmente, mas os pequenos partidos à direita e à esquerda de cada um deles subiram.
Mas subiram subiram em quê, Tiago, nas sondagens?
Nas sondagens, na última que eu vi. Repara, não são as sondagens que levo a sério, mas todos os dias temos sondagens. Eu não vou dizer que desde aquela conversa do empate técnico eu não acredito simplesmente nas sondagens, mas eu acho que com aquilo que aconteceu à AD esta semana e, digamos, a campanha que o PS tem feito, eu acharia normal que a Iniciativa Liberal, Bloco e PCP e Livre subissem um bocado. Isto para mim faz algum sentido.
Bom, vamos passar então para o segundo tema, até porque também, de certa forma, desemboca naquilo que nós temos estado já aqui a debater. Luís, quais são os temas que gostarias de ver tratados e que não estão a ser tratados na campanha eleitoral, quer do PS, quer da AD, quer dos outros partidos?
Eu em particular acho que os dois partidos, que o Tiago acha que são oposição e que são muito diferentes, foram os partidos que nos trouxeram este desastre. E gostava de ver, já que estamos...
Luís, eu não disse nada disso. Desculpa, Luís, eu não disse nada disso. Eu nunca disse que PS e PSD são diferentes. Eu digo que eles são a mesma coisa. Pá, acho desde o primeiro programa que digo isso. Portanto, não meto as palavras na minha boca que eu nunca disse.
Pronto. Os dois, acho que era conveniente, e isso não vi, e é o que eu vou escrever hoje... Para o Pedro ver se termino, por um lado acho que houve a imprensa que fez de propósito para que não existisse nenhuma discussão substancial, porque esta imprensa não quer que se escuta nada, porque está à espera que os mesmos de sempre vá salvar a imprensa da inevitável bancarrota, e portanto eles são os últimos interessados em que alguma coisa seja alterada. Têm a esperança de que o Bloco Central as vá salvar do desastre. E, portanto, nada se discutiu de relevante. Não se fez um balanço. Estamos a fazer 50 anos, praticamente este regime tem os mesmos anos do Estado Novo, e não houve sequer um balanço de tentar explicar aos portugueses que o desempenho económico é manifestamente um desastre em termos comparativos com o que veio de trás. Portanto, nós não fazemos qualquer convergência com os países mais ricos, estamos brutalmente endividados, não temos qualquer esperança para os jovens que estão aqui a formar-se e que são obrigados a ir para fora e que têm salários miseráveis. Ninguém discutiu que a carga fiscal, em termos de esforço fiscal, Portugal é o quarto país com maior força fiscal na Europa, depois da Grécia, da França e da Croácia. Ou seja, se vamos continuar com este modelo de um enorme força fiscal sobre as pessoas, tudo para sustentar um Estado social que falhou, é um embuste, na minha opinião. Ninguém discutiu que a segurança social tinha... Praticamente, eu aqui não sei agora o número de memória, mas são para aí 40 pensionistas, sim, exatamente, 43 pensionistas, 43 trabalhadores ativos por cada pensionista na década de 60, e hoje temos 1,5 trabalhador ativo por pensionista. O que é que é preciso? O que eu ainda fiquei mais estupefacto é que tanto PCP, que também querem aumento de reformas, ninguém sabe como, muito acima do crescimento económico, chega ao PSD e ainda vieram propor um agravamento do buraco em questão. Não é por acaso que o regime agora começou a discutir alternativas de financiamento, ou seja, a mim faz-me uma enorme confusão que eles discutam alternativas de financiamento quando tudo aparentemente está bem. Esta história da xenofobia e do racismo dos estrangeiros não é nada mais que uma fuga para a frente desta classe política que deixam entrar à Lagardère estrangeiros nos últimos anos, porque eles estão desesperados, porque as populações vão-se dar conta que o sistema da segurança social está absolutamente falido, não tem a mínima hipótese. E as contas estão aí, são inevitáveis. Um e meio trabalhador ativo por cada pensionista significa que mais uns anos os meus filhos terão praticamente a ter que trabalhar para um idoso e estão a ter arranjado dinheiro para eles. Portanto, um modelo deste é absolutamente inviável. Ou se começa a discutir a sério de mudar isto para um modelo de capitalização e ver de que forma é que podemos alterar este modelo de Estado Social que faliu, não trouxe nada. Discutir seriamente qual é o desempenho, por que motivo é que as escolas privadas passaram nos rankings, praticamente já não existem escolas públicas nos 50 primeiros lugares dos rankings, repensar todo o posicionamento do Estado e as pessoas darem-se conta que isto foi um autêntico desastre. Depois, também ninguém falou do verdadeiro causador da inflação. Ninguém discutiu que a nossa entrega da nossa soberania monetária ao Banco Central Europeu, que, por exemplo, tem feito subir a quantidade de euros brutalmente em circulação e são eles os responsáveis pelos custos da habitação. O principal causador dos custos elevadíssimos da habitação, eu volto a repetir, é o Banco Central Europeu. Não é nem os estrangeiros, nem a legislação nacional, nem a falta de licenças. Quando o Estado imprime brutalmente dinheiro, as pessoas mais ricas tendem a fugir para bens reais, seja para joias, para carros de luxo, para metais preciosos, para ações norte-americanas e até para casas, e essencialmente muitos para casas. Há muito investimento que é feito em casa porque as pessoas querem se proteger da inflação do Estado. E quem é mais prejudicado são sempre os pobres. Isto saiu completamente do radar da discussão. Ninguém discute isto, ninguém tenta pensar em alternativas de moeda ao Banco Central Europeu, absolutamente nada, nada foi discutido.
Mas isso achas que é por causa de uma certa iliteracia financeira, ou seja, as pessoas acabam por, se os sistemas fossem introduzidos na campanha, as pessoas não entenderiam? Do que é que estava a falar?
As pessoas entendem se não tivéssemos no último lugar do ranking da literacia financeira.
Pronto, é exatamente isso. Ou seja, a campanha acaba por ser simplificada a temas básicos, como seja a saúde e a habitação.
Claro, a habitação é discutido de uma forma, por exemplo, hoje em dia, nos Estados Unidos, que eles têm muito mais contactos de mercados, o tema da reserva...
Na habitação, eu falava na habitação no caso de dizer que todos têm direito à habitação e depois culpabilizar os senhorios e culpabilizar o alojamento local.
Não, depois é tratado tudo de uma forma infantilizada, com a história da Constituição, com direitos que não existem. Ninguém tem direito à Constituição, como também não existe o direito da mulher a abortar. O que é isso? Ela não tem direito a assassinar ninguém. Portanto, isso é um disparate pegado, essa história dos direitos. Dos direitos nesse aspecto, os direitos positivos. O tema da inflação é um tema que não é discutido. E o que é que se vendeu à população? Que foram ou os malandros da Galp, ou os malandros do... das grandes empresas, ou os malandros dos russos, lá por causa da guerra da Ucrânia, ou constrangimentos lá fora, o que seja. Portanto, ninguém falou em temas estruturais. É óbvio que a habitação, e já falámos, tem um problema de impostos elevadíssimos, restrições à construção, etc, etc. E também um tema de estrangeiros. E depois há um tema que ninguém quis discutir e tudo foi discutido na forma do racismo e da xenofobia. Como é óbvio, nós temos um regime demasiadamente laxista em relação à entrada de estrangeiros. Eles têm que entrar com regras. Como é óbvio, tem que se pôr o dedo na ferida que os estrangeiros estão a causar problemas nos custos de habitação para a maior parte dos portugueses. Hoje, como é óbvio, os estrangeiros que vêm aqui e que estão disponíveis para estar 3 e 4 pessoas numa casa, a partilhar uma casa, é óbvio que para uma pessoa, um português normal, uma família que queira constituir família e ter filhos, isso torna-se impossível porque ele não é capaz de competir com esses preços. Esta questão tem que ser trazida para a mesa sem medo. Da mesma forma que também ninguém falou ou explicou às pessoas que o Estado leva 12.500 euros por cabeça e que as pessoas podem pensar que por raio é que nós estamos a entregar uma fortuna destas a uma entidade central e não fazemos nós diretamente a contratação dos serviços. E por último, ninguém discutiu o tema do que se passou durante a pandemia. Ninguém discutiu direitos, liberdades e garantias. E mais uma vez, iremos ver o PS e o PSD a tentarem promover uma revisão constitucional e não porem essa revisão constitucional nos seus programas. E por último, e termino, porque é que motivo é que ninguém falou no tratado pandémico, que é mais uma entrega de soberania a um órgão supranacional e ninguém quer discutir este tema. Portanto, era um pouco aquilo que eu acho que na campanha passou completamente ao lado. Eu acho que os temas essenciais que afetam a vida das pessoas foram passados completamente ao lado e andamos a discutir, fé diverso, coisas que não têm interesse absolutamente nenhum. É óbvio que a única coisa talvez positiva que nós tivemos desta campanha foi sabermos que a Mariana Mortágua é uma mentirosa compulsiva. Portanto, isso foi o único aspecto positivo dos soundbites da campanha.
Tiago, até pegando aqui num tema que o Luís falou sobre a questão do tratado pandémico, eu não sei se na Suécia a questão está ou não a ser debatida. Gostava que me dissesse se sentes, quando lá estás, que esse tema é abordado, mas não deixa ser, não achas que não deixa ser curioso, no mínimo, que tendo o mundo vivido 3 anos condicionados por uma pandemia, que agora em 2024 esse tema seja completamente ignorado, nem que seja para analisar aquilo que foi feito, quais foram as políticas públicas que foram tomadas durante estes 3 anos, e agora praticamente parece que nada aconteceu. Não, isso acontece, na tua opinião, porquê? Isso também acontece na Suécia, que é uma realidade que conheces bem. Esclarece-me nisso.
Começando por aí. Já falámos sobre aqui há uns programas sobre esse tema, e eu na altura disse que se durante a pandemia não houve grande histerismo na Suécia, depois também não há grande discussão. Eu pelo menos não sinto isso. Não vejo aquilo que aconteceu em Portugal, não é? Que de repente estamos todos em modo alerta e a fazer as maiores barbaridades do mundo, e no dia seguinte acabou tudo, vamos para a rua e tudo muito bem, não se fala no assunto e pronto, acabou. Não há dados, deixámos de ter aqueles relatórios das mortes, deixámos de falar no assunto. Ora, na Suécia isto não era o tema de 24 horas sobre 24 horas, portanto houve alguma normalidade perante a loucura que assolou o mundo. Depois a vida seguiu como já estava a seguir, mais ou menos normal, eu diria. Portanto, não acho que exista uma grande discussão. Em Portugal, e em maior parte dos países da União Europeia, eu gostaria que houvesse um debate sério sobre o tema, porque ainda há contas para pagar, não é? Portanto, há uma série de coisas que eu gostava
e provavelmente até abordarei isso nesta segunda-feira. Há um estudo científico que mostra o impacto que a pandemia teve ao nível da esperança média de vida. E no caso da Suécia a situação está praticamente igual ao período pré-pandémico. Em Portugal isso não sucede, e não sucede também em grande parte dos países, não é? Mas não se fala aí na Suécia sobre o tratado pandémico, sobre a soberania, reforçar a soberania da OMS sobre os países em caso de nova pandemia?
Honestamente, nada que eu tenha dado por isso. É como te digo, se durante a nossa campanha eleitoral não se falam de temas que vão influenciar as nossas vidas para a semana que vem, quanto mais sobre a pandemia. Na Suécia, não. Eu não acompanho qualquer discussão. Há meses que não se fala sequer no Covid. Mas pronto, pode ser falha minha. Confesso também, não acompanho todos os programas na Suécia. Mas não é nada que eu veja acontecer ou que veja um grande debate, até porque a Suécia entrou e saiu nisso de uma forma mais suave que todos os outros. Mas já agora, antes de entrar no tema do Luís, deixa-me aqui apanhar duas coisas que o Luís disse. A primeira era, o Luís disse há bocado que entregamos a nossa soberania à União Europeia e que, pronto, de certa forma perdemos a nossa soberania. Pedro, desliga o micro, por favor. Luís, eu queria te fazer uma pergunta. Tu defendes a saída de Portugal da União Europeia?
Defendo. Nesta altura teria que ser um processo muito mais lento. Porque nós estamos metidos no euro, é muito mais complicada a saída. Mas sim, se do ponto de vista de futuro, de objetivo a longo prazo, sim, saída. Não imediato.
Ok. Estás claramente a afastar-te do Chega e a aproximar-te do PCP, se é positivo.
Não duvides que ele vai votar no PCP, está quase garantido.
Muito bem. Outra coisa que era, o Luís disse que as mulheres não têm direito nenhum de fazer um aborto e tal, não têm direito desse direito de escolha. Não quero mentir, mas acho que foi algo desse género que disseste.
Ela tem total autonomia sobre o corpo, como é óbvio, quem sou eu. Não tem é o direito de impedir que outro ser humano apareça cá.
Pronto, isso é a tua opinião, que é respeitável. Claro. O problema é que a lei diz o contrário, e como a lei diz o contrário, ela de facto tem esse direito.
Mas eu também não disse.
Não está a matar ninguém, é um direito.
Eu até disse, não, vou lá ver.
A diferença entre um direito e uma vontade é ser lei.
Sim, mas o facto da lei dizer uma coisa não impede que eu tenha uma avaliação moral sobre a mim.
Ah, claro, claro. Não, tu podes achar o que quiseres, agora que a mulher tem um direito é um facto, por isso é que é uma lei. Se não fosse lei, eu era obrigado a concordar, agora sendo lei, pronto.
Também há na Constituição o direito à habitação, e isso não é um direito. Porque para uma pessoa ter uma casa, vamos ter que retirar ou roubar alguém para essa pessoa ter a casa.
Não temos que roubar nada a ninguém.
Esse direito implica impedir a vida de outro ser humano.
Não vamos entrar nessa discussão do roubar e por aí fora, porque já sabes, na minha opinião, é tudo uma questão de fazer a divisão correta. Mas pronto, voltando ao tema, tu disseste aí uma série de temas que achas que não foram discutidos, e eu por acaso acho que foram muito discutidos. Falaste na fiscalidade, redução de impostos, pensões, imigrantes. Ora, isso foi super discutido. Até por usar diversas vezes como arma de arremesso consoante era à direita ou à esquerda. Portanto, eu acho que isso foi discutido. O que não foi discutido de maneira nenhuma e que influencia muito a nossa vida em Portugal foi o que se passa na Ucrânia, Gaza, o facto de Trump vencer ou não as eleições muda muita coisa, o BCE, disseste e eu concordo, o BCE não foi discutido, esta coisa de andar a aumentar juros e nós íamos todos atrás de uma coisa que não é eleita por ninguém, ou a obrigatoriedade de se passar a gastar 2% do PIB para alimentar a NATO. Isto é uma coisa que influencia as nossas vidas, porque se mete 2% do PIB ali tem que ser dado de algum lado. Portanto, estas coisas, tudo o que tem a ver com política para lá de Badajoz, não foi discutido. Como se Portugal não fosse um dos países mais pobres da União Europeia que depende, pá, totalmente de Bruxelas e da política externa, ou das decisões externas. Portanto, eu acho isto, andámos muito tempo a discutir a avó de uma, o filho de outro, esse tipo de coisas, mas não fomos àquelas coisas, ou não houve tempo ou interesse para discutir coisas que de facto afetam Portugal. Aquilo que afeta a Europa afeta muito mais Portugal que, pá, o alojamento local da Catarina Martins, ou as trafolhices do Ventura, ou até aqueles apoiantes do Ventura e por aí fora. Portanto, tenho alguma pena que não se tenha discutido isso, e nesse aspecto concordo contigo, especialmente política internacional, porque eu gostava de saber, o próximo governo português, quer dizer, eu sei qual é a posição, mas eu gostava que eles dissessem, não, em relação à Ucrânia pensamos isto, em relação a Gaza pensamos aquilo, que era para fazerem aquela oposição perante dois invasores, mas pronto, não foi discutido, e foi uma pena.
Bom, eu...
Só para dar aqui uma nota...
Sim, uma nota final para passarmos ao terceiro tema, Luís.
Exato. O Estado português não tem qualquer liberdade ou autonomia da política externa. Óbvio que tem que seguir o que manda os Estados Unidos, e não me surpreende que ambos os partidos do Bloco Central apoiem a Ursula von der Leyen. Era só para deixar...
Claro que sim, claro que apoiam. Aliás, já disseram, portanto, claro que sim.
Sim, muito bem. Então vamos passar para o terceiro tema. Eu ia aqui falar-vos de dois assuntos e depois para o qual eu gostaria depois de que vocês comentassem no conjunto. Saiu nesta semana um estudo, uma análise sistemática sobre o papel da vitamina D na prevenção da Covid ou dos danos causados pelo SARS-CoV-2, e simultaneamente saíram notícias, aliás saiu notícias no País do 1, sobre um despedimento coletivo da Pfizer em Portugal, de 26 funcionários. Isto enquadra-se numa reestruturação da Pfizer Internacional, portanto, da farmacêutica norte-americana, e que está, digamos, a ter a ressaca daquilo que foram as vendas das vacinas e, sobretudo, também das vacinas e do antiviral Paxlovid. Só para terem uma ideia, a Pfizer vendeu 85 mil milhões de dólares em vacinas. No caso do Paxlovid, vendeu cerca de uns 20 mil milhões, portanto são de longe.
Para se perceber, é a mesma coisa que o resgate de Troika a Portugal, 85 mil milhões de euros.
Pronto, ok, ótimo, pronto. E tendo em conta que não só as vacinas, as últimas da Pfizer e das outras também, não funcionam muito bem ou não funcionavam muito bem nas outras variantes, sobretudo a partir da Omicron. O Paxlovid também tem tido uma série de constrangimentos. A própria Governo Federal norte-americano, que era o principal cliente, deixou e até devolveu uma quantidade significativa deste antiviral, que foi autorizado em tempo recorde. E, portanto, depois da ressaca, eis que surge o mercado a funcionar e, portanto, toca demitir trabalhadores. Eu gostava de, não só sobre essa situação de vermos agora determinado tipo de produtos, ou que neste caso a vitamina D, que durante algum tempo foi criticado no início como não sendo eficaz, e agora os estudos científicos mostram que afinal era eficaz. Vocês não acham que durante a pandemia não terá havido um lobby das farmacêuticas para eliminar tudo que fosse produtos já existentes sem patente, para que houvesse uma abertura para novos produtos, para que se vendessem muitos mil milhões de dólares, e que depois de tudo isto é fácil descartar-se dos empregados e tudo normal como se funciona o mercado, não é? Aliás, o Luís é um adepto deste tipo de situações, ou seja, de lucra-se, quando não há lucro, despede-se empregados. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre estes
assuntos. Bem, já vamos aí, mas ok. Queres que eu comece?
Começa tu, Luís, talvez seja mais interessante.
Com o ataque já aí no mercado, vamos lá ver. A função empresarial é quando eu estou a servir o consumidor de forma lucrativa. O tema de ter aparecido a moeda é que eu consigo contabilizar tudo na mesma unidade de conta.
Desculpa lá só introduzir, até para enquadrar, até para eu me explicar melhor. A minha questão aqui é: o mercado funcionou efetivamente com a Covid, quis criar um novo medicamento mais lucrativo para a empresa, mas não necessariamente melhor para a sociedade.
Deixa-me então terminar. Vamos lá ver. É que tu, isso é um típico comentário de pessoas de esquerda, de virem com a história do que o mercado funcionar e que o Luís está a apoiar porque é um defensor de mercados livres. Ora bem, o que existe na indústria farmacêutica é tudo menos mercados livres, Pedro Almeida Vieira. Está muito longe de ser um mercado livre. Aliás, está nos antípodas do que é o mercado livre. Eu acho que já em tempos expliquei que a propriedade intelectual foi uma coisa inventada pelo Estado com o lobby de grandes empresas, para que fosse regulado. Portanto, não existiu durante séculos e séculos que a humanidade viveu sem direitos de propriedade intelectual. O que é que significa? Seria o mesmo, para a gente poder estar a dar aqui um exemplo, de que quando tu, vamos supor que eu sou uma impressora ou uma tipográfica, Tu, ao fazeres uma propriedade intelectual de um livro, estás a dizer que eu não posso usar a minha tinta ou as minhas máquinas numa determinada combinação de letras, porque existe um direito de propriedade intelectual em relação a uma determinada obra. O caso das vacinas é a mesma coisa. Ao estabelecermos direitos de propriedade sobre uma coisa que é uma mera fórmula, a propriedade só deve existir, o direito de propriedade, e é isso que defendem pessoas que defendem o mercado livre, só deve existir para coisas que são escassas. Óbvio, quando eu tenho um terreno, quando eu tenho uma casa, existe sempre uma procura excessiva em relação à oferta de coisas que há. No caso da propriedade intelectual ou uma fórmula, isso não é escasso, isso pode ser reproduzido milhares e milhões de vezes, por exemplo, um livro. Hoje, então, digitalmente, pode ser multiplicado por milhões o tempo que for preciso com um custo quase nulo. Aqui aplica-se para as vacinas a mesma coisa. O Estado, ao ter criado artificialmente direitos de propriedade sobre as vacinas, quando introduziu a regulação em que dá um monopólio a quem está a fabricar uma vacina durante determinados anos, criou aqui um incentivo muito, muito distorcido, que vai distorcer completamente o mercado. Porquê? Essa empresa deixou de estar preocupada com o consumidor em produzir bens e serviços que sejam úteis ao consumidor e passou só a estar preocupada com um único bem, em corromper o regulador, em garantir que o regulador aprove rapidamente o fármaco ou a fórmula que ele põe no cá, e deixou toda a preocupação com o consumidor deixou de existir. E isso é que é o problema do setor industrial. Foi por intervencionismo do Estado que as farmacêuticas hoje são provavelmente o setor mais corrupto do mundo.
Então, ó Luís, e qual seria a alternativa? Era que cada farmacêutica... Está bem, não, mas a questão... Não, mas a questão era esta. Imagina, em 2020, queria-se encontrar uma solução ideal e eficaz, em tempo urgente. Era que eram as próprias farmacêuticas que por si só, avançavam com risco... depois chegar à conclusão que afinal não eram necessárias as vacinas.
Aí estás-me a querer.
As farmacêuticas avançaram naquela altura, e houve muitas que avançaram, com a garantia de que teriam mercado e tentaram, obviamente, eliminar qualquer possibilidade de haver alternativa, a não ser as vacinas.
Hoje está claro, não vamos ser inocentes, que toda esta suposta pandemia, porque não houve mortalidade excessiva na Suécia, é a prova de que não houve pandemia nenhuma, porque caso contrário teríamos uma mortalidade excessiva, ou no sítio onde não se aplicou essas medidas, não vamos ser agora inocentes e estás a tentar aqui virar um bocadinho com o tema do livre mercado. É óbvio que esta pandemia foi criada em conluio entre reguladores, na altura o António Fauci, e as farmacêuticas foram as primeiras interessadas em ter uma pandemia, porque foram elas que mais lucraram, e como é óbvio, aliás, até foram eles, como reguladores, e bem tu sabes, que produtos como a ivermectina, tu sabes que a OMS, e por isso é que agora querem ir para o tratado pandémico, a OMS só pode aprovar um tratamento com um caráter emergencial, em que as farmacêuticas foram isentadas de qualquer risco, como bem sabes, se não existirem tratamentos alternativos. Foi por essa razão que a ivermectina foi diabolizada como desparasitante de animais, se bem te recordas.
Sim, sim. E o caso da vitamina D também?
Provou-se, hoje, vai-se provar, e vamos ver quantos anos é que isso vai levar, que a ivermectina era um tratamento muito mais eficiente para o Covid do que as vacinas. Portanto, o que eu te estou a dizer, e quando tu há bocado perguntaste no livre mercado, como é óbvio, foram as farmacêuticas em conluio e totalmente com reguladores corrompidos, que lançaram todo este pânico, ganharam milhares de milhões de euros, e quando houve uma revolta da população, é preciso não esquecer que a Ursula von der Leyen comprou 10 doses por cidadão. Nós, ao final dos anos, tornámos-nos todos negacionistas, e isso foi parte que eles achavam que não ia correr tão bem. Eles tinham 10 doses preparadas para cada cidadão, incluindo crianças e idosos. E só conseguiram dar, em média, 1,5 a cada pessoa. Foi mais ou menos os números que eles têm. Portanto, a ti não te surpreendas que, como a coisa correu mal, eles agora vão ter que despedir pessoas, porque as vendas caíram em picado. É inevitável. Não sei onde é que está a surpresa O que é que aconteceu? O que é que querias que eles fizessem? Que ficassem lá com as pessoas?
Não, mas isso é o tal mercado, o teu mercado desejoso a funcionar, não é?
O mercado é que quando o consumidor diz...
Saca dinheiro dos cidadãos, através dos impostos, não é? E depois...
Então, o que é que criou isso?
Quando maximiza o lucro, depois se despede
as pessoas. Vamos lá, André, aí esta parte, desculpa lá, que isto já está a dizer... Vamos lá, mas quem é que criou esse sistema corrupto? Ora, diz-me lá.
Para ti é sempre o Estado ou seja, quando as coisas correm bem, é a virtude dos gestores, quando corre mal é a culpa do...
Luís,
agora deixa falar a
o
Tiago.
Espera aí, tu agora estás-me a fazer lembrar de cada vez que eu sei que a Iniciativa Liberal não é o teu copo de chá, mas mesmo assim, de cada vez que a Iniciativa Liberal usa um antigo país de leste que era assim, sabe, cozido e frito e agora está fabuloso, e depois lá se descobre mais uma barraca qualquer, eles dizem, pá, afinal não era bem este, passam para o seguinte. E tu agora...
Sabes lembrar os comunistas que dizem sempre que isto era comunismo de verdade, agora é que vai ser.
É, exatamente. Pronto. Todos têm telhados de vidro, mas no caso dos mercados, o que estás a dizer é, pá, criou-se uma necessidade artificial... E depois, um certo setor do mercado foi arranjar a solução para essa necessidade. Ora, eu até concordo contigo. Oh, Luís, mas onde é que isso não acontece? Honestamente, onde é que não acontece, por exemplo, criarem necessidades de uma guerra para venderem as armas? Quer dizer, isso é um bocado a história de... aparecerem mais doenças, ou então, olha, por exemplo, a história das investigações do cancro. Epá, alguém dizia que a indústria militar e a saúde são os maiores negócios do mundo, não é? E então há certas doenças que nunca terão...
Por acaso, onde está o Estado? É curioso.
Pronto. Que, bem, as farmacêuticas são privadas, não é? Podiam encontrá-las... Mas podiam encontrar, investigar soluções para doenças mortais e ao fim de décadas e décadas não aparecem porque continua a ser por exemplo no caso do cancro, continua a ser um negócio maravilhoso tratar pessoas durante anos para o cancro do que arranjar formas de esperar. Pronto,
não, e o caso, portanto, o caso mais, há um caso clássico que tem a ver com a hepatite C, em que haveria a possibilidade de tratar os doentes todos os doentes e o tratamento é eficaz, mas a farmacêutica mete o preço elevadíssimo para que seja incomportável um Estado comprar e tratar todos os doentes e assim só trata os mais graves, de modo a que a doença vai prevalecendo e as pessoas vão contaminando outras e, portanto, tu continuas a ter doentes ano após ano, não é?
Há três áreas de negócio...
Aliás, que há o grande problema dos monopólios. A grande questão dos monopólios é que, como o Luís sabe, é o produtor que define o preço.
Podes pensar nas farmacêuticas, podes pensar na indústria do armamento, podes pensar nas seguradoras, podes pensar nas financeiras, o esquema é sempre o mesmo. Mas já agora deixa-me contar-te aqui uma história por causa da Suécia e dos mercados. Durante a pandemia, de facto, a Suécia não embarcou em loucuras, mas a história do gelo, epá, aquilo era mais usado do que água. E eu lembro, nessa altura, uma amiga minha que trabalhava na área da farmacêutica, trabalhava numa das empresas que fazia aquele gel, um dos melhores do mercado e tal, por aí fora. Pelo menos ela dizia que era um dos melhores do mercado. E aquilo vendia-se mais do que garrafas de água. E nessa altura, aquilo foi jackpot, em cima de jackpot, e contratar pessoas e tal. Assim que deixou de haver a obrigatoriedade, e a Suécia parou com essas coisas muito depressa, aquele pessoal foi todo despedido. Portanto, havia necessidade do mercado ter mais trabalhadores porque estava-se a vender muito aquilo. Parou de se vender, despediram as pessoas. Portanto, isto é o mercado a funcionar.
Mas posso dar-te um exemplo de mercado a funcionar? Eu divirto-me imenso com vocês. Olha, por exemplo, uma inspeção...
Diverte já não é mau.
Diverte-me imenso. Imaginemos um carro, uma inspeção. É uma procura artificialmente criada pelo Estado. eu não necessitava de ir obrigatoriamente àquilo. Foi gerado um negócio de milhões de oficinas que, por um caráter burocrático, eu tenho que lá ir à oficina. Essa procura não foi o mercado que a gerou. Foi o Estado que a criou artificialmente. Por exemplo, o teste, quando eu digo que é preciso fazer um teste para embarcar num avião, toda essa procura por esse serviço não foi o mercado que a desejou, não foi o consumidor que a desejou. Foi o Estado que a criou essa procura artificialmente, intervindo, criando leis e legislação, obrigatoriedade e utilizando a sua
marca. Eu não estou a discordar contigo, eu não estou a discordar. O problema é que isso é o pão nosso cada dia. Essas situações são para o nosso caso.
É, e sabes porquê?
Quando tu dizes, então vais dizer que não há mercado livre, é o que tu vais dizer.
Claro que não.
Ah, pronto.
Claro então, que não. Então, já chegámos a essa conclusão. Por exemplo, o tema das armas, é óbvio que na Ucrânia, como é que se financia o exército americano? O exército americano, eu também acho espantoso que o pessoal diga que a Rússia ameaça à segurança do mundo. É preciso recordar que os Estados Unidos gastam mais no exército do que todos os outros países juntos. Todos os outros países juntos. Ainda sobra. Eles gastam quase $1 bilhão, trilhão nos Estados Unidos. 12 zeros. No exército, só no exército. É mais que todos os países todos combinados. Acham que alguém que está com um pote destes, que são as empresas que fornecem o exército americano, acham eles alguma vez vão permitir que deixem de existir inimigos para os Estados Unidos? Claro que não. Ou vai aparecer a Rússia, ou vai aparecer a China, ou vai aparecer o Irão. Porquê? Porque é preciso que o Estado americano emita dívida, por isso é que ela está completamente descontrolada, a Fed, a Reserva Federal, compra toda essa dívida e os fornecedores do exército americano embolsam o dinheiro. Isto foi o mesmo que se passou na pandemia. O Estado português, por exemplo, emitia obrigações porque não tinha receitas fiscais para isso, emitia dívida, o Banco Central Europeu comprava e o Sr. Germano Sousa recebia o dinheiro dos testes. As farmacêuticas recebiam o dinheiro das vacinas grátis, que era uma coisa que eu adoro que é grátis. Grátis. Todas as análises clínicas fizeram milhares e milhares de euros de dinheiro e os fornecedores de gel e de máscaras também fizeram uma pipa de massa.
Eu concordo contigo, ou seja, isso aí de facto não é um mercado livre, aliás, nem sequer há grande discussão aí. A minha dúvida é se o mercado livre, esse obviamente, um mercado em que se cria a necessidade para se vender qualquer coisa, não interessa muito, mas um mercado totalmente livre, a selva, também não sei se interessa muito, portanto, aquilo que eu vejo está no meio disso.
Não, trocas voluntárias entre as pessoas, não é que
pronto,
mais
uma questão. Luís, então achas que a Pfizer então é uma vítima da regulação?
Não, parece que não ouviste que eu disse. A Pfizer é uma empresa corrupta, que tem os reguladores todos controlados e que ainda está por explicar os contratos, por exemplo, na União Europeia. Ainda estás por explicar, por exemplo, se o Estado português assinou um contrato com a Pfizer em que as protegia dos efeitos adversos.
Aliás, ainda estamos a aguardar a decisão em primeira instância de uma intimação que tem caráter de urgência, que foi apresentada no dia 31 de dezembro de 2022, portanto já passou 14 meses e ainda não temos uma decisão e há a tese de que o próprio Tribunal Administrativo pode não ser competente para analisar um pedido dessa natureza. Portanto, aqui vemos como é que as coisas funcionam.
Eu queria aqui perguntar uma coisa ao Tiago. Tiago, eu queria-te só perguntar, mas esta é uma pergunta mesmo precisa.
Mas breve.
A von der Leyen e os amigos lá na União Europeia estão tão desesperados por mandar dinheiro para a Ucrânia?
Eu acho...
Estou a perguntar.
Se eu acho que estão desesperados por mandar dinheiro.
Não, eles estão, eles, conforme o meu
chato. Ah, sim. Porquê que eu acho? Pá, eu continuo a achar que a União Europeia, repara, eu vejo as coisas como uma espécie de um qual a União Europeia mandar. A União Europeia do que os Estados Unidos mandam. Portanto, eu não acho. O que eu acho é que os Estados Unidos empurraram a União Europeia para mandar dinheiro, os Estados Unidos mandavam dinheiro, mas pá, os Estados Unidos fizeram o clássico truque de fazem sempre a festa, vão sempre, pá, e Europeia agora tem ali um problema e não temos para mandar, só pode mandar dinheiro.
Sim. Bom, nós vamos aqui.
Bem, eu aí acho que tenho uma opinião contrária à tua. Acho que são todos eles estão a meter imenso dinheiro ao bolso. Eu, o Zelensky, o Biden, os fornecedores do exército norte-americano, o Putin, o amigo, só os desgraçados que estão lá aos tiros, esses são as únicas vítimas desta história.
Luís, numa guerra há sempre quem ganha, já sabemos disso. Claro. Né? Portanto,
agora, eles estão todos a embolsar, e por isso é que eles estão a levar dinheiro e precisam de urgentemente mais uma ajuda à Ucrânia, não é para mais nada. Portanto, essa história da liberdade e da democracia é a maior anedota que existe à superfície.
A liberdade e a democracia não é uma maior anedota, não é uma maior anedota. A corrupção de quem usa essas palavras para lavar dinheiro ou para perpetuar guerras que não interessam nem ao menos. Isso é que é diferente. Isso
é absolutamente.
Sim. Pronto, olha, acabamos aqui todos em acordo. Espero que também que tenham, que concordem em fazermos uma edição especial, talvez na sexta-feira, antes do dia de reflexão, para fazer um balanço final, uma vez que não podemos fazer o programa no dia da reflexão
e nas eleições.
Podemos tentar fazer
no dia das eleições.
Podemos tentar fazer esse
em direto.
Sim, em direto, vamos tentar fazer alguma coisa em direto, embora avise-te, Tiago, que o Benfica joga às 20h30 da noite do dia 10 de março.
Não há problema. Hoje é o último jogo que eu vejo do Benfica.
Podemos perfeitamente fazer também uma emissão especial no Estádio da Luz, em que eu posso fazer a emissão a partir do Estádio da Luz e portanto, podemos fazer uma emissão muito curiosa lá.
Não é necessário. A época para o Benfica acaba hoje.
Atenção.
Já não para, chatei com o Schmidt a partir para, de hoje.
Para os nossos ouvintes, estamos a fazer a gravação ainda antes do jogo Porto-Benfica e, portanto, registamos aqui o testemunho do Tiago e noto que ele está particularmente esperançoso.
Podem escrever. A partir de hoje acabou-se a discussão sobre o Schmidt.
Pronto, nem vamos estar aqui a ter que assistir aos lamentos do Tiago.
Desde o jogo, qual o resultado seja, a minha vida vai continuar exatamente igual.
A minha também, mas ligeiramente chateado durante 2 dias.
Pronto, 2 dias, eu pelo menos na minha parte são só 5 minutos, não é? Portanto, é muito menos.
O meu sonho é ser assim um dia, lá
mas
chegarei,
eu
lá
mas eu desde que, já agora, conto-vos que tinha ido jantar depois da primeira parte do Sporting Benfica e a caminho do restaurante vou ver o site do Record e estava lá a marcar 4-0. E portanto, foi um lapso, não é? E portanto, eu depois de chegar ao restaurante e ver que afinal ainda só estava 2-0, e portanto.
Ainda ficaste com a esperança.
Ainda fiquei com a esperança. Portanto, ficamos por aqui neste 14º episódio do Estádio da Nação. Continuem a ouvir-nos aqui, continuem a ouvir-nos também as entrevistas da Elizabeth Tavares da Hora Política. O último esperemos que seja com o Paulo Raimundo, com o teu camarada, Tiago. Continuo também a ouvir os podcasts com o Frederico Duarte Carvalho e já agora também recomendo vivamente os vídeos humorísticos que temos estado agora a lançar com o Coletivo Pouco. Fizemos uma coligação eleitoral onde tratamos de visitar algumas mentes indecisas sobre em quem votar nas próximas eleições de 10 de março. Portanto, vamos tentar ver como é que faremos a próxima edição, se no próprio dia das eleições ou um bocadinho antes, ou as duas coisas, logo veremos aqui os três. Luís e Tiago...
É que fecham as urnas no domingo?
Diz?
Aquelas é que fecham as urnas no domingo, é 8 da noite, não é?
Julgo que aqui em Portugal Continental é às 7 da tarde e depois às 8 da noite nos Açores.
Ok.
Portanto, nós depois devemos de ver como é que nos articulamos entre os três. Tiago e Luís... Um grande abraço para vocês.
Um abraço.
Um abraço.
Boa semana.